Boa tarde, Srs. Deputados. Já temos quatro grupos parlamentares representados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Até porque há várias outras comissões a funcionar hoje à tarde e sei que os Srs. Deputados depois têm que se multiplicar. Vamos iniciar pelo ponto 1 da nossa agenda, que é a apreciação dos pareceres que foram, entretanto, distribuídos já na semana passada. Não estando de momento presente ainda o Sr. Deputado José Manuel Pureza enquanto relator. Eu penso que o Sr. Deputado se sentirá à vontade, eu pedi-lhe para fazer a apresentação. Então começava exatamente o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares para fazer a apresentação do relatório preparado pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza relativo ao projeto de lei do Partido Socialista sobre obrigações suplementares de publicidade e outras regras relativas à contratação de pessoal dos gabinetes.
Sim, obrigado, Sr. Presidente. Como disse, o parecer foi feito pelo José Manuel Pureza. Ele, por motivos de trabalhos parlamentares que concorrem à mesma hora que esta reunião, não pode estar presente, mas para nós podermos também passar este estado administrativo e não ficar pendente da apresentação do parecer, estou disponível para fazer a sua apresentação. E de forma muito sintética, aliás o parecer também é extremamente sintético, dizer que o Partido Socialista apresentou uma iniciativa à Assembleia da República, baixou pela mão do Sr. Presidente a esta comissão e que pretende que não possa existir quer a nomeação, despachos de nomeação ou a indicação para exercício de cargos de direção superior, um conjunto de pessoas que possam ter relações familiares com quem procede esse despacho. E por isso, os membros do Governo ficariam impedidos de fazer despachos para estas situações, para cônjuges ou unidos de facto, ascendentes ou descendentes, irmãos e respectivos cônjuges e unidos de facto, novamente, entenda-se, irmãos e respectivos cônjuges e unidos de facto dos irmãos do membro do gabinete ministerial, ascendentes e descendentes e parentes até ao quarto grau da linha colateral e as pessoas com as quais têm uma relação de adoção, tutela ou apadrinhamento civil. Esta proposta já tinha sido apresentada publicamente pelo Partido Socialista, ela pretende alcançar estes objetivos políticos, tem como ponto relevante também a realçar nesta apresentação do parecer que ela pretende que seja materializada, caso haja uma aprovação pela Assembleia da República, no primeiro dia da legislatura que se iniciará após as eleições do próximo outubro. E por isso, Sr. Presidente, concluindo a apresentação, dizendo que ela está em condições constitucionais e regimentais para poder ser debatida em plenário e, consequentemente, votada.
Obrigado, Sr. Deputado. Ponho à discussão o Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Sr. Presidente e os Srs. Deputados presentes. Depois também cumprimentar o Sr. Deputado José Manuel Pureza pelo parecer apresentado e pelo trabalho feito. Dizer a seguir que este projeto de lei visa consagrar alterações a três diplomas, um dos quais é o Decreto-Lei 11/2012, de 20 de janeiro, que estabelece a natureza orgânica e o regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do Governo. Na nossa perspectiva, a alteração a este diploma choca com o número 2 do artigo 198 da Constituição, que diz que é da exclusiva competência legislativa do Governo na matéria respeitante à sua própria organização e funcionamento. O parecer do Sr. Deputado José Manuel Pureza não refere em absoluto esta situação, nem no sentido positivo, nem no sentido negativo, e na nossa perspectiva entendemos que, do ponto de vista político, é uma questão importante. Pois, se efetivamente o PS tiver razão e esta for uma matéria exclusiva da competência do Governo, na prática a apresentação deste projeto de lei por parte do Partido Socialista faz pressupor que o Governo não está a querer aqui assumir as suas responsabilidades em termos de autorregulação da sua organização e funcionamento e, portanto, querendo de alguma forma desculpabilizar-se pelas situações que têm vindo recorrentemente anunciadas na comunicação social. E, portanto, entendíamos nós, PSD, que o parecer, tendendo quer à questão técnica ou jurídica, sobretudo à questão política, era importante que tivesse feito esta apreciação e deixamos aqui a nota desse mesmo facto. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais pedidos de palavra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado. Só por um esclarecimento, a intervenção do Sr. Deputado Álvaro Batista contém alguma sugestão concreta de alteração do parecer ou fica-se apenas pela declaração que... Penso que isso é importante para nós podermos passar à votação
do parecer. Do PSD, fica a declaração, mas a declaração contém implicitamente uma sugestão dirigida ao Sr. Deputado Relator, no sentido de rever o seu parecer para que esta questão, que consideramos muito importante, quer do ponto de vista técnico-jurídico, quer do ponto de vista político, pudesse ser apreciada, para que a gente aqui pudéssemos também discuti-la e votá-la de uma forma mais consubstanciada. Muito obrigado.
Fica claro assim. Sr. Deputado, eu tenho agora, registro agora mais dois pedidos de palavra. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não se importar, depois dava-lhe a palavra no final. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Saudar o Sr. Presidente e todos os meus deputados. A nota técnica, efetivamente, aborda ao de leve esta questão polémica que o deputado Álvaro Batista referiu. Ou seja, saber se é da competência da Assembleia da República introduzir alterações ao Decreto-Lei 11 de 2012, de 20 de janeiro. E, ao remeter para o artigo 198 da Constituição, número alínea A, nesta matéria, portanto, composição orgânica e regime jurídico, parece-me que está a colocar a questão no âmbito do domínio, digamos, da competência concorrencial da Assembleia da República. Embora, de facto, não é taxativo, pois remeto para o número 2 do artigo 198. Mas eu não, a leitura que fiz não é completamente na linha do que o deputado Álvaro Batista sugeriu. Não sendo eu jurista, não é? Estando aqui rodeado de eminentes juristas e não querendo meter a, digamos assim, grande, foi sensibilizar a alheia. Eu gostaria de colocar, obviamente, a quem representa aqui o partido do deputado relator e também, mas sobretudo ao deputado Álvaro Batista, se não considera que isto também pode cair nesta competência concorrencial da Assembleia da República e, nesse sentido, fazer todo o sentido a proposta do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e peço desculpa pelo atraso. Não que estivesse invisível, mas não estava de facto visível no perímetro ocular. Bom, relativamente à questão que está a ser objeto de maior detenção e análise, que se prende quanto à competência da Assembleia, não nos parece, neste caso, que esta matéria se reconduz efetivamente à organização e funcionamento do Governo, uma vez que não se trata daquilo que se reconduz tradicionalmente a essa matéria, que essencialmente corresponde à orgânica governamental, portanto a identificação dos membros do Governo e depois a correspondente organização dos departamentos governamentais na sua dependência, portanto, no fundo, a organização dos serviços, e que, aliás, tem sido espelhada num facto que é indesmentível, que é a norma habilitante para a emissão desta legislação. Quando o Governo legisla ao abrigo da competência reservada do número 2 do artigo 198, isso consta expressamente do proémio e do formulário dos diplomas e, portanto, tem sido sempre a prática dessa matéria só ser invocável para a aprovação da Lei Orgânica do Governo e das Leis Orgânicas dos respectivos Ministérios. Esta legislação relativa à competência, perdão, relativa aos gabinetes dos membros do Governo, sistematicamente e ao longo da pouca história que ele tem, no fundo das duas, três vezes que se legislou sobre esta matéria, ela tem sido sempre ao abrigo da linha A do número 1 do artigo 198, por opção do próprio Governo, reconhecidamente no quadro da competência concorrencial. Ora, sendo essa o enquadramento reconhecido pelo próprio Governo de que esta matéria é objeto da competência concorrencial, consequentemente, a Assembleia da República tem competência provida da sua competência legislativa genérica ao abrigo do artigo 161, a linha C, em que pode legislar sobre todas as matérias, exceto as que estão reservadas ao Governo. Ora, parece-nos que a interpretação dominante, não digo costume constitucional, mas a interpretação estabilizada sobre esta matéria, vai precisamente neste sentido. Para lá deste argumento mais orgânico ou formal, há um que é material. O que está em causa aqui é legislação que enquadra um determinado tipo de funções relevantes, que é o de gabinetes de apoio a titulares de órgãos, neste caso soberania, mas não só, autárquicos e outros, em que esta legislação é tida até como padrão e como referência, em que sistematicamente, por remissão, é ela que funciona transversalmente como legislação aplicável e, portanto, é algo que está muito para lá até da competência ou da mera, definição das regras de nomeação dos membros dos gabinetes dos membros do governo, uma vez que ela é transversalmente aplicável a outras áreas da administração, mas a outros gabinetes de apoio a titulares de órgãos políticos ou órgãos de soberania. Portanto, seja nos casos dos tribunais superiores que remetem para aqui, seja no caso dos próprios gabinetes da Assembleia da República que para lá remetem também, seja até nos casos dos gabinetes de apoio autárquicos. Portanto, em todos estes casos, se a opção da Assembleia tivesse sido no passado a legislar diretamente sobre a matéria, de forma transversal, poderia tê-lo feito, e é isso que está subjacente aqui à proposta, e portanto não nos parece que suscite uma questão de constitucionalidade quanto a esta matéria.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, eu próprio, não enquanto Presidente, mas enquanto Deputado da Comissão, gostava de usar da palavra apenas para dizer que, do meu ponto de vista, eu corroboro a leitura feita pelo Sr. Deputado Álvaro Batista. Acho que os argumentos expendidos agora pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves são argumentos factuais, mas que não substantivamente não alteram rigorosamente nada. Não é pelo facto de o legislador, o Governo, pretender, nas normas até agora vigentes, no seu preâmbulo, de situar que legisla ao abrigo da linha A. A linha A também engloba todas as competências que o Governo tem em matérias legislativas. Portanto, não é excludente das outras. O Governo sempre o poderia fazer de uma maneira ou de outra. Para além de que não é pelo facto de o Governo fazer assim que a Constituição deve ter a leitura que o Governo necessariamente dela faça. Não são essas as regras. A Constituição da República está sempre acima de todas essas vicissitudes e todas as interpretações da lei. Ela vale por si própria. Do meu ponto de vista, a questão que se deve colocar, do ponto de vista estritamente jurídico ou constitucional, ou político ou constitucional, se quiserem, é uma questão muito mais simples. Basta pensar-se, se entender que o legislador, a Assembleia da República, pode, que a matéria da organização dos gabinetes governamentais e do seu, que diz respeito diretamente ao funcionamento do Governo, não à organização do Governo, mas ao funcionamento do Governo. Porque, do meu ponto de vista, não é pensável que um Governo se funcione apenas com os seus titulares, com os seus membros, sem a constituição de gabinetes e staffs de apoio. E, portanto, a organização dos gabinetes governamentais diz respeito ao funcionamento interno do órgão de soberania e governo. E, no limite, se a Assembleia da República se arrogar o direito de legislar de acordo com o seu critério relativamente a essa matéria, de hoje à manhã a Assembleia da República pode alterar a legislação relativa ao funcionamento dos gabinetes governamentais, dizendo coisas, por exemplo, apenas como meros exemplos, dizendo que só podem integrar gabinetes governamentais pessoas com licenciaturas ou pessoas sem qualquer vínculo partidário, completamente apartidárias, ou outra qualquer coisa que passe pela cabeça do legislador. E, portanto, manifestamente nós cairíamos num absurdo, que era o órgão de soberania, a Assembleia da República, poder condicionar o funcionamento interno dos gabinetes governamentais através da estipulação de regras que, de acordo com critérios seguramente bem pensados para a Assembleia da República, mas critérios da Assembleia da República e não do Governo, definir regras relativamente à constituição dos gabinetes governamentais. Ora, do meu ponto de vista, é exatamente isso que a Constituição da República procurou prevenir. E, nesse sentido, não deveria haver a ousadia por parte da Assembleia da República, por parte do Parlamento, de se intrometer nessas regras de organização interna dos gabinetes governamentais, por forma a que toda a liberdade legislativa relativamente a essa matéria fosse não apenas da competência, mas também da responsabilidade política do próprio Governo e não da responsabilidade política da Assembleia da República. Em qualquer circunstância, feita esta, é a minha opinião, vale o que vale, as opiniões cada um tem as suas, eu faria agora já um pouco mais como Presidente da Comissão, apenas uma sugestão, se é que isso possa ajudar ao andamento dos trabalhos. À semelhança do que acontece em várias outras comissões que nós todos somos membros, quando há posições diferenciadas relativamente a dúvidas de constitucionalidade, o relatório pode, de uma forma perfeitamente elevada, referir apenas que podem-se suscitar algumas dúvidas de constitucionalidade que deverão ser objeto da discussão por parte da Comissão na especialidade. E, portanto, essa é uma matéria, é uma forma de proceder que normalmente se utiliza para se ultrapassar diferenças deste tipo, e nas conclusões do parecer limitar-se a dizer que o projeto preenche as condições regimentais para ser levado à discussão em plenário, em vez de falar nas constitucionais também. É uma mera sugestão que eu faria, a menos que a maioria da Comissão entenda diferentemente e pretenda, pura e simplesmente, ignorar as dúvidas de constitucionalidade que eventualmente possam estar presentes neste projeto. Só para encerrarmos a discussão e depois passarmos à votação, o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Depois ainda vou dar a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista, mas... O Sr. Deputado Paulo Tripereira entende que a sua foi mais que uma consideração, foi uma interpelação, a sua intervenção.
Eu interpelei vários deputados, nomeadamente o deputado Álvaro Batista, mas eu, embora quem decida isso é o deputado Pedro Filipe Soares, eu vejo-me na posição do Sr. Presidente, que a ser aceito já tornava, não sei, mas...
Então fica resolvida essa parte. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu começo por fazer uma declaração de interesses, que é, eu não sou jurista e por isso percebo os limites do meu conhecimento nesta área. Por outro lado, também percebo os limites da discussão jurídica que depois muitas das vezes resulta em debate político, e esse é um dos pontos que a vida já me ensinou. Mas se há coisa que... creio, todos nós percebemos, não é nos debates dos parceiros que nós discutimos a política das iniciativas legislativas em causa. Esse mérito deve ser atribuído ao plenário ou depois aos debates de especialidade, não nos debates de parceiros, que são muito mais procedimentais e administrativos do que políticos. Nós, para fazermos este parecer, existe uma referência explícita a uma possível dúvida de inconstitucionalidade na nota técnica que foi distribuída. E em que diz a nota técnica, e agora vou citar, de igual modo encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas previstos no número 1 do 120 do Regimento da Assembleia da República, uma vez que este projeto de lei parece não infringir por princípios constitucionais e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. E por isso há aqui uma salvaguarda da nota técnica que diz, à primeira vista não há um problema constitucional com este projeto. É certo que depois, na nota de rodapé, vai para a discussão jurídica, que é, não existe este entendimento porque há uma abordagem da interpretação jurídica que vai de um lado, mas admite que se fosse por outro lado, poderia aí ter essa confusão ou essa dúvida sobre a sua constitucionalidade. Assim sendo, e até tentando arranjar uma posição salomónica que transforme este debate no que ele deve ser, um debate administrativo e não um debate político, a minha sugestão seria a seguinte. Nas conclusões, colocar ponto 1, que já está atualmente, que é o Grupo Parlamentar do PS apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei 1196, um ponto 2, dizendo, no debate da Comissão foram levantadas algumas dúvidas sobre matérias constitucionais que poderão ser sanadas no espaço de debate da especialidade da iniciativa legislativa. Número 3, retirar então a ideia dos requisitos constitucionais e ficar que a iniciativa reúne os requisitos regimentais para ser discutida e votada em plenário. E sendo certo que, na prática, a posição que tem existido de debate da Assembleia da República na dúvida de se determinado diploma tem ou não problemas constitucionais é que há um primeiro crivo, que é o crivo da aceitação da mesa da Assembleia da República. A partir do momento em que a mesa aceita a iniciativa, entende-se que a validação dos problemas de inconstitucionalidade será feita numa votação final global e, por isso, interpreta-se que há sempre o processo de especialidade anteriormente e que antes a isso há o processo de votação na generalidade. Assim sendo, eu até admito que este problema da constitucionalidade processualmente não se colocaria neste momento, mas com a solução que está em cima da mesa, eu creio que não se toma a posição dizendo que há uma inconstitucionalidade, assume-se um facto que foi já levantado aqui e é óbvio que há grupos parlamentares que entendem que pode haver uma inconstitucionalidade neste diploma, mas que ela não é insanável no processo legislativo e, em todo caso, também não vai este parecer tentar inibir qualquer votação que haja no processo de votação da generalidade, porque essa será sempre feita sem qualquer problema de constitucionalidade, porque a partir do momento em que o diploma foi aceito pelo Presidente da Assembleia da República, as questões de constitucionalidade serão validadas no resultado dos trabalhos da especialidade. E pronto, fazia estas sugestões, não sei se algum grupo parlamentar se sente desconfortável com elas, mas eu creio que elas estão a meio termo das diversas posições aqui introduzidas.
Eu agradeço a sugestão e o esforço do Sr. Deputado, enfim, que está em representação do Sr. Deputado Relator. Perguntava, eu penso de facto, sinceramente, que estas sugestões salvaguardam todas as posições, penso eu, e portanto pergunto se com estas sugestões toda a gente se sente confortável para passarmos à votação. Sendo o caso, caso a mesa não tenha tomado a devida nota, depois pedia só para acertar a redação com o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, vamos votar, todos ouvimos a sugestão do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, vamos votar o relatório com essas pequeninas alterações. Quem vota contra, quem se abstém, o relatório com estas alterações fica aprovado por unanimidade. E agradeço ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não apenas a apresentação, como a boa intenção para a flexibilidade e boa intenção para resolver o problema a consenso de todos. Sr. Deputado Álvaro Batista, para apresentar os três outros, eu peço que os apresente em sequência, uma vez que faremos o debate, se for caso disso, em conjunto também.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os pareceres que elaborei são relativos ao projeto de lei número 1198, 1200 e 1201, todos da autoria do Sr. Deputado não inscrito. O primeiro procede à sétima alteração da Lei 2 de 2004, 15 de janeiro, e à segunda alteração aos estatutos da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública. O segundo, à quarta alteração ao Decreto-Lei 71-2007, de 27 de março, e a segunda alteração ao mesmo diploma, a segunda alteração à Lei 67-2013, de 28 de agosto, e à sétima alteração ao Decreto-Lei 28-2008, 22 de fevereiro, finalmente, à segunda alteração aos estatutos para a Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública, e, finalmente, o último procede à segunda alteração aos estatutos da CRESAP, publicados no anexo A à Lei 64 de 2011. Eu vou ter que ser muito breve na apresentação dos relatórios, porque tenho neste momento outra comissão e estão-me a chamar para lá. Dizer apenas que, relativamente a todas as iniciativas, se entende que as mesmas se encontram em condições constitucionais e regimentais para serem apreciadas no plenário, apenas se sugerindo, em consonância com aquilo que já consta das notas técnicas, que sejam alterados os títulos das iniciativas por forma a incluir o respectivo objeto. E termino, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, saudar o deputado relator Álvaro Batista. Começo por dizer, referente à questão da epígrafe, dos diplomas, que estava muito seca, ou seja, estava só os diplomas que eram alterados por estes projetos de lei, e que, de facto, as notas técnicas fizeram sugestões de alteração de título e não vejo objeção nenhuma a essa alteração seja feita. Há casos em que isso é feito, há casos que não é feito, embora a lei formulário de facto oriente nesse sentido. Eu vou só, muito resumidamente, explicar primeiro porque é que são três projetos e depois eu tenho um comentário sobre o parecer, para além deste, tenho mais dois comentários muito rápidos. Uma é que diz que não, a leitura do deputado Álvaro Batista é que não há conexão aqui com outros diplomas já entregues. Ora bem, é uma leitura possível se nós considerarmos conexão do ponto de vista da aplicação e do âmbito do diploma, ou seja, o projeto de lei do PS, nomeadamente aquele que acabámos de discutir agora, dirige-se às dimensões dos gabinetes do Governo, mas no fundo tem por trás, e há sempre uma remissão implícita ao Código de Procedimento Administrativo, que tem a ver com a questão dos familiares e do eventual conflito de interesses que pode existir em nomeações desses cargos. Ora bem, se é certo que do ponto de vista do objeto do diploma, nomeadamente do 198, estamos a falar de cargos dirigentes e também de regras de incompatibilidades e também de impedimentos, digamos, no caso de familiares, aqui é exatamente a mesma reflexão que é feita. Aplica-se a uma coisa diferente, mas é a mesma reflexão. E, aliás, eu acho que existe a conexão e queria defender este argumento, que é importante, por uma simples razão. É que não faria sentido que fosse aprovado por esta Casa duas legislações, uma aplicada aos gabinetes do Governo, outra aplicada aos cargos dirigentes, em que, do meu ponto de vista, em que, por exemplo, se fugisse muito do que está no Código de Procedimento Administrativo. Nós temos ali uma base e regras diferentes para realidades que são diferentes, mas que têm muito de comum, são nomeações políticas. Num caso, cargos dirigentes, no outro caso, nomeações. Portanto, eu defendo o argumento de que há conexão nesta matéria. Há aqui um pormenor que é dito no parecer, que ainda não existiu o parecer da CRESAP. Eu já percebi que ele não terá sido distribuído, mas de facto, ou seja, ele foi distribuído no dia 3, mas eventualmente não foi posto logo no site. Eu tive a oportunidade de falar com o deputado Álvaro Batista antes desta reunião, que me confirmou que não estava no site na altura em que ele... Portanto, eventualmente terá havido ali um lapso de tempo, mas já existe o parecer da CRESAP e era bom dar nota disso. Bom, porquê três diplomas? Porque se aplicam três coisas diferentes. O primeiro diploma aplica-se à nomeação de cargos dirigentes para os quais hoje a CRESAP faz um concurso público. A Administração Central. Para todos. Administração direta e indireta. O segundo diploma aplica-se a cargos dirigentes de dois tipos de entidades, em que gestores públicos e conselhos de administração das entidades reguladoras. Em relação a estes cargos, a CRESAP faz um parecer que não é vinculativo. Não há procedimento concursal, há um parecer não vinculativo. O terceiro diploma é sobre a CRESAP ela própria e sobre a independência da CRESAP. Portanto, a razão, porque pode ser legítima dizer, mas porquê três diplomas? A razão é esta. São três âmbitos diferentes sobre os quais haverá opiniões diferentes. Sem querer muito tempo, mas sintetizando, o primeiro diploma faz uma proposta que tem sido, digamos aqui sim, bastante, até de certa maneira, consensual, que haja uma diferença entre cargos de nomeação essencialmente política e cargos de pendor exclusivamente técnico. Portanto, estamos, no fundo, a alargar um bocadinho aquilo que hoje está no âmbito do segundo diploma. Hoje já há, portanto, no fundo, o que se pretende é aplicar a alguns cargos dirigentes, que hoje são concursais, o mesmo critério que há hoje para os gestores públicos e para as entidades reguladoras, ou seja, parecer da CRESAP. E esses são cargos que são eminentemente políticos e que nós sabemos que eles são eminentemente políticos e, at the end of the day, apesar de haver um concurso, aquilo acaba por ser um bocadinho, e as palavras são minhas, força-se um bocadinho a barra para que, legitimamente, eu diria legitimamente, o titular de cargo político possa influenciar a escolha. E estes cargos estão elencados em anexo, são 33 organismos, portanto serão 66 aproximadamente. Estão elencados em anexo ao diploma e são, por exemplo, as dirigentes da Autoridade Tributária, das CCDRs, todas as direções-gerais políticas, Política de Justiça, Administração de Emprego Público, Direção-Geral de Saúde, as mais políticas dentro de cada Ministério. As outras é concurso como agora. Mas como agora, com uma pequena nuance. é que reforça-se a componente compressal. Hoje há uma shortlist de 3, passaria a haver uma shortlist de 2. Portanto, há uma série de propostas, digamos, que lá estão, não vou dizê-las todas, vou só elencar as mais importantes. Uma extremamente importante, e que não se fala, é os cargos intermédios. Hoje é possível um cargo intermédio, portanto, não estamos a falar de dirigentes de institutos públicos, nem presidentes, diretores gerais, nem presidentes de institutos públicos, pode estar lá décadas. Eu conheci um na educação. Esteve, era sempre o mesmo. Esteve lá 40 anos. Ora bem, porquê? Porque tem nomeações de 3 anos e que podem ser eternamente renováveis. Que problema é que isto cria? Não é só o problema do cargo, é que o pessoal mais novo na administração pública, para chegar ao patamar superior, tem que passar por dirigente intermédio. E se não há limites para os cargos intermédios, há ali uma espécie de tampão e esta gente nunca chega e não há renovação do Estado. Para mim, a reforma do Estado passa pela reforma dos cargos intermédios. Pronto. Em relação ao terceiro, diria apenas o seguinte, e termino com isto para não ocupar muito tempo, porque sei que hoje é um dia difícil. O que é que hoje faz esta Assembleia da República na escolha ou na validação do nome para Presidente da Caresa? Faz uma audição da pessoa que vai ser indigitada, há um relatório zito e está feito. Eu fui e sou um defensor da CRESAP melhorada, não é? E por isso é que são estes projetos. O projeto que eu acho que a CRESAP, pela sua importância presente e futura, deve ter maior independência, devia ter autonomia administrativa, financeira, devia ser uma entidade muito mais forte. Não havia condições políticas para dar esse passo, mas pelo menos um pequeno passo acho que tem que ser dado, ou deveria ser dado, que é haver audição, haver um parecer aprovado por maioria qualificada da comissão competente. Para quê? Para garantir que isto não pode ser uma maioria conjuntural, seja de esquerda ou de direita, que vai selecionar um nome com esta importância, que é o Presidente da CESAP. E, portanto, haver um parecer, não vinculativo, mas um parecer aprovado com a maioria de 2/3 dos deputados da comissão competente, e haver uma indicação, norma que está proposta também, que o Primeiro-Ministro deve atentar ao parecer da Assembleia da República, que já vem com este valor reforçado, e obviamente não haverá certamente um Primeiro-Ministro que vá contra um parecer aprovado por maioria de 2/3 da Assembleia da República, é mais um elemento para o projeto. Agora sim, mesmo para finalizar, quem não está muito familiarizado com os procedimentos da CRESAP, nós só sabemos o currículo. Neste momento a CRESAP faz 3, uma shortlist de 3. Envia ao membro do governo responsável, ele nomeia um, e só quando nomeia é que nós sabemos o currículo do nomeado. Eu acho que nós devíamos ter os currículos daqueles que estão na shortlist logo à cabeça, emitidos pela CRESAP. Ou seja, ok, não, e ordenados por mérito. Primeiro, segundo, e se o governo achar que quer escolher o segundo, que o escolha, mas nós, toda a gente, a sociedade sabe o currículo dos candidatos e pode, digamos, penalizar eventualmente politicamente um governo que tem um ótimo candidato e que não o escolheu por razões que ele terá que explicar. Bom, eu peço desculpa, mas de facto envolvi-me bastante nestes projetos, gostaria que dar alguma explicação sobre eles. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. De facto, não foi propriamente a discussão do parecer, foi mais uma apresentação substantiva daquilo que os projetos estão, que não deixa de ser também objeto do parecer, porque o parecer contém, pelo menos, algum aspecto descritivo dos diplomas em apreciação. Eu pergunto então se podemos passar à votação dos pareceres. Sr. Deputado Álvaro Batista, ainda antes, faça as intervenções.
Sr. Presidente, que propunha que, relativamente às consultas obrigatórias e facultativas, que seja feita referência ao recebimento dos pareceres, ao recebimento do parecer da CRESAP, e sugeria uma redação deste tipo, que depois forneceria aos serviços. A Comissão Eventual para o Reforço da Transparência e Exercício de Funções Públicas solicitou parecer escrito à CRESAP, sob a presente iniciativa, no dia 10 de maio de 2019, tendo sido recebida a resposta no dia 3 de junho de 2019, disponível no seguinte endereço eletrónico, e depois ficaria a constar o endereço eletrónico da iniciativa. E, portanto, proponho aos seus deputados que considerassem esta proposta de alteração para que fiquem os pareceres, em todos os pareceres, para que eles fiquem consentâneos com aquilo que efetivamente sucedeu do ponto de vista administrativo.
Agradeço, porque isso é uma questão de, atualidade, porque, de facto, o parecer tinha sido entregue pelo Sr. Deputado Relator antes desta data. Entretanto, chegaram os pareceres da CRESAP, foram distribuídos e, portanto, essa atualização é perfeitamente pertinente no momento em que nós estamos a aprovar isto no dia 11 de junho e não no dia, 2 ou 3 de junho. E, portanto, essas alterações serão feitas e a sugestão do Sr. Deputado de a referência ao parecer da CRESAP ser feita a hiperligação para permitir a abertura do próprio parecer para quem consulta este parecer aprovado em comissão parece-me também pertinente. Se não houver nenhuma sugestão em contrário da parte dos senhores deputados, assim faríamos e vamos votar então os pareceres com estas alterações na referência que os parceiros, todos eles têm, às consultas obrigatórias, aonde se faria esta atualização que foi agora referida pelo seu deputado, proposta pelo seu deputado relator. Vamos passar então à votação dos parceiros. Pergunto se posso votar os três em conjunto com estas alterações. Não havendo oposição, assim faremos. Quem vota contra? Quem se abstém? Os pareceres ficaram aprovados com a abstenção do Sr. Deputado Jorge Lacão e o voto favorável dos restantes senhores deputados e com a alteração que foi sugerida pelo Sr. Deputado Relator. Passamos rapidamente ao ponto 2, que eu sei que os senhores deputados estão com pressa para sair. Relativamente aos outros assuntos, eu queria dar nota do seguinte, só para arrumar este assunto. Portanto, aprovados estes pareceres, eu sinalizarei, naturalmente a Comissão sinalizará à Conferência de Líderes que estes diplomas se encontram em condições de agendamento, como é regimentalmente necessário. Há de resto Conferência de Líderes amanhã, e eu chamava a atenção, nomeadamente os seus deputados que são membros da Conferência de Líderes, que a Conferência de Líderes, antes do final dos nossos trabalhos legislativos, tem que providenciar a marcação de um espacinho para regimentalmente se cumprir não apenas o agendamento destes parceiros. Eu sugeria apenas que o fosse feito com dilação suficiente, porque na prática, em termos pragmáticos, nós aqui nesta comissão, eu conto a partir da semana que vem convocar reuniões da comissão para, uma vez que os parceiros externos solicitados praticamente já chegaram todos, salvo erro, parece que há apenas uma Assembleia Legislativa Regional que ainda não enviou, mas confirmarei isso junto aos serviços, para procedermos à discussão, à eventual ou não elaboração de textos de substituição na generalidade, para que, quando isto for agendado para plenário, possa ser já presente redações previamente trabalhadas aqui politicamente na Comissão, porque após o agendamento em plenário, eu acho que não haverá espaço temporal de trabalho parlamentar para nós fazermos um trabalho a posteriori. Portanto, tentaremos fazer o trabalho a priori. Eu chamo a atenção, no entanto, apenas é que nos está a faltar um diploma aqui essencial, cada vez com mais urgência, que é o diploma que contém as normas de espelho relativamente às obrigações declarativas e tudo aqui, e às de representação legítima de interesses, que foi tudo aquilo que aprovámos em votação final global no Parlamento na última sexta-feira e que virá. Ainda não chegou o texto da DAPLAN para a redação final, mas depois para a semana também teremos que discutir aqui a redação final. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu poderia agora usar a palavra e dizer que estamos a aguardar a versão final para que seja o mais rigoroso e primoroso possível a versão das normas de espelho, mas isso não seria verdade. A razão é que não tivemos a oportunidade ainda de os remeter e, portanto, falaremos ainda nos próximos dias, obviamente beneficiando do facto de já estar estabilizada a versão. Mas a razão do atraso não tem a ver com essa, foi uma impossibilidade de a concluir. Também remeteremos uma iniciativa legislativa relativa ao tema que já está... às iniciativas já apresentadas sobre o Estatuto da Entidade e, portanto, também para entrar nesse mesmo lote. A estimativa que existe preliminar, muito preliminar, dos agendamentos é que, neste momento, até ao final do mês de junho estão fechados todos os agendamentos, portanto, estamos a falar da primeira semana de julho como a última que ainda pode comportar agendamentos para esta finalidade, que no limite tanto podem servir para assegurar todo o processo legislativo de uma vez, ou na pior das hipóteses, caso temporalmente não seja possível, pelo menos habilitar a generalidade para que depois, na pausa das duas semanas até à última sessão plenária de votações, no limite seja essa aquela na qual ela tem lugar. Mas eu penso que, cumpridos estes requisitos temporais, estamos dentro do tempo estimável para concluir os trabalhos.
Eu agradeço a informação. Solicitava apenas ao Sr. Deputado que tenha consciência que o diploma relativamente às chamadas normas espelho tem de ser objeto de consultas externas. E, portanto, hoje é dia 11, mesmo que só se dê 15 dias para consultas externas, eu acho que o mais tardar até ao final do mês, essas consultas têm que estar realizadas.
Mas, qual é a questão, Sr. Presidente? Em caso de necessidade, a prática parlamentar tem sido que as consultas se consideram concluídas desde que corram pelo menos durante a especialidade. Portanto, na pior das hipóteses, mesmo que derrape, elas não têm que estar concluídas antes da generalidade, que seria a tal data de início de julho. Portanto, eu acho que mesmo nesse cenário, para cumprir os requisitos constitucionais, não teremos essa dificuldade.
De qualquer maneira, agradecia que houvesse urgência na apresentação. A última nota nos outros assuntos que eu queria dar aos senhores deputados tem que ver com o seguinte. Os diplomas que estão pendentes na Comissão, neste momento, nesta segunda fase, são, portanto, recapitulando, até agora as duas versões, os dois projetos relativos à orgânica da Entidade para a Transparência, à qual o senhor deputado Pedro Delgado Alves agora sinalizou que o Partido Socialista apresentará também uma proposta, enfim, portanto será, passarão a três as versões, mas portanto há esse tema, a orgânica da entidade da transparência, há os códigos de conduta, relativamente ao qual neste momento existem duas versões entregues e distribuídas nesta comissão, uma da responsabilidade do Partido Socialista, outra da responsabilidade do Partido Social Democrata. Depois existem os três diplomas cujos pareceres acabámos agora de aprovar, apresentados pelo Sr. Deputado Independente Paulo Trigo Pereira, e que têm que ver, conforme a apresentação sucinta que agora acabou mais uma vez de ser feita, têm que ver com alterações ao funcionamento da CRESAP, mas não apenas ao funcionamento da CRESAP, também à apresentação de algumas regras relativas ao pessoal dirigente, aos altos cargos públicos na função pública. Depois existe ainda, pendente na Comissão, e queria chamar a atenção dos seus deputados para essa questão, dois diplomas apresentados à época pelo Partido Social Democrata e que o Sr. Presidente, o Plenário, após a discussão na Generalidade, mandou baixar a esta Comissão e que tem que ver, são diplomas muito pequeninos, é o 595 e o 596 do Partido Social Democrata, e que tem que ver, com a alteração num artigo da Lei Orgânica do Banco de Portugal relativamente às incompatibilidades e impedimentos dos administradores do Banco de Portugal. Diploma esse que, de acordo com a minha leitura, deveria ser devolvido por esta Comissão, ou sugerido a esta Comissão que seja devolvido à COFMA, porque as questões que estão aqui a ser colocadas, tanto quanto eu sei, são constantes da proposta de revisão da supervisão bancária, das regras de supervisão que foram apresentadas em proposta de lei do Governo e que estão neste momento em análise na COFMA, ou seja, tem que ver, por um lado, com as obrigações declarativas, que está resolvido, e por outro lado, com um período de nojo específico que existe já, como sabem, na legislação, na Lei Quadro das Entidades Reguladoras, mas como a Lei Quadro das Entidades Reguladoras não se aplica diretamente ao Banco de Portugal, é uma das exceções, é o Banco de Portugal e a outra é a ERC, porque tem, por razões constitucionais e tratados internacionais, tem legislação autónoma. Na prática, o artigo que aqui se propõe é um artigo que prevê um período de nojo após cessação de funções em órgãos sociais do Banco de Portugal, relativamente, depois da saída do Banco de Portugal, relativamente a entidades sob supervisão. Eu acho que esta matéria pode e deve, e tanto quanto sei, também consta da proposta de lei do Governo de revisão das regras das entidades de supervisão, da área financeira e seguradora, pode e deve ser enquadradas no debate que estará a ter lugar nesta fase na COFMA. O outro diploma é um diploma também muito pequenino, tem que ver com uma alteração à Lei Quadro das Entidades Administrativas Independentes, leia-se das entidades reguladoras, e que tem um artigo único que tem por escopo determinar que as entidades, os membros dos órgãos sociais das entidades reguladoras, estão sujeitas a obrigação de a declaração de rendimentos, registro das ofertas, quaisquer vantagens patrimoniais e registro de encontros e reuniões. Ou seja, tudo aquilo que foi objeto, de uma forma detalhada, de aprovação já por parte desta Comissão relativamente às três matérias que foram votadas em plenário na passada sexta-feira e que têm que ver com obrigações declarativas, património, rendimentos e outros bens patrimoniais, registro de ofertas e de hospitalidade, regras relativas a registro de ofertas e de hospitalidade e regras relativas à representação legítima de interesse e divulgação de encontros e reuniões de trabalho dos responsáveis por altos cargos públicos com entidades desta natureza. E, portanto, eu penso, na minha modesta opinião, que esta matéria desta iniciativa legislativa está subsumida. Mas o Partido Social Democrata, que é o autor, dirá de sua justiça e os senhores deputados também, voltaremos a olhar este assunto quando tivermos aqui a fechar, em redação final, os três textos que votámos na passada sexta-feira em plenário, na Assembleia da República, e cuja redação final é da nossa responsabilidade. Assim que chegar aqui estes textos, será preparado pela mesa, nos termos habituais das comissões, as correções, se for caso disso, para efeitos de fechar-se aqui a redação final, e eu marcarei uma reunião na próxima semana para esse desidrato. Nessa altura, tomaremos uma posição definitiva relativamente a estes dois outros diplomas, e espero que nessa altura também já cá tenhamos as propostas novas que o Partido Socialista aqui reiterou que vai apresentar para efeitos da prosecução do nosso trabalho. Procurarei acertar também e trarei à próxima reunião um calendário de trabalhos adequado àquilo que amanhã se acertará na Conferência de Líderes relativamente ao tempo útil de trabalho parlamentar que resta, para que nós possamos ter uma programação adequada para os próximos 30 dias, 40 dias, até à votação final, ao último plenário, que em princípio será no dia 18 ou 19 de julho, de todos os trabalhos desta Comissão, para que nós consigamos terminar em tempo útil as tarefas que temos entre mãos. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Então, não sendo o caso, se ninguém tem outra matéria para colocar, muito obrigado, Srs. Deputados, e até à próxima reunião.